Muito obrigado, Vossa Excelência. Nobre senador Monsanta, senhores senadores aqui presentes à casa, senador Alcico Clássico, senador Papaléu Paes, a quem quero agradecer a minha gentileza de ceder o horário para que eu possa fazer uma manifestação sobre um problema específico. Caro senador Paulo Paim, já ele me referi, senador Pedro Simão, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, o Brasil tem se pautado pela vanguarda na preocupação com as questões ambientais. Em 1992, sediou o Encontro Planetário, a Rio 92, como foi conhecida a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada entre 3 e 14 de junho de 1992, no Rio de Janeiro. Foi a primeira tentativa de buscar meios de conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a conservação e proteção dos ecossistemas da Terra. Em sua conclusão, a ECO 92, e à época o presidente da República era hoje senador Collor, Fernando Collor, em sua conclusão, a ECO 92 divulgou a Carta da Terra com preceitos fundamentais para que tivéssemos no século XXI a sociedade mais justa, sustentável e pacífica, com responsabilidades globais compartilhadas e voltadas essencialmente para a humanidade, seu bem-estar e sua preservação. Foi um marco ético de alto significado, baseado em ações políticas para um futuro sustentável e com respeito aos direitos humanos, democracia e paz. No documento final da reunião da ECO, da ECO 92, que foi, por sinal, esse documento ratificado por 156 países e mais de 4.500 organizações que participaram do evento, quatro vetores foram valorizados para reflexão e implementação. Respeitar e cuidar da comunidade de vida, a primeira preocupação, integridade ecológica, a segunda, justiça social e econômica e, finalmente, democracia, não violência e paz. Além da Carta da Terra, que já me referi, foram elaborados os seguintes documentos oficiais ao final do encontro: as convenções de biodiversidade, desertificação e mudanças climáticas. E, a propósito, quero dizer que se encontra sobre a mesa do Senado Federal há uma PEC que determina que seja incluído entre os biomas nacionais não somente o Cerrado, mas também a Caatinga, que se localiza no Nordeste brasileiro. Há também, entre as convenções sobre biodiversidade, desertificação e mudanças climáticas, uma declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento. E, finalmente, a Agenda 21, base para que cada país elabore seu plano de preservação do meio ambiente. Portanto, naquela oportunidade, o Brasil, servindo de janela para o mundo, proporcionou condições para uma ampla reflexão e adoção de medidas para o crescimento do planeta, com a necessária qualidade de vida para todos os habitantes. Outro fator notável na preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável foi o Protocolo de Quioto, de 1997, ao propor calendário para que os países membros reduzam a emissão de gases de efeito estufa em pelo menos 5,2% em relação aos níveis de 1990, no período de 2008 e 2012. O mecanismo de implementação do protocolo exigia que 55% dos países que juntos produzem 55% das emissões, o ratificassem. Assim, somente entrou em vigor a referida convenção em 16 de fevereiro de 2005, depois que a Rússia o ratificou em novembro de 2004. Consumimos preciosos 13 anos para praticarmos um, aspas, marco regulatório para o meio ambiente. Em 2009, foram registrados, é importante destacar, 245 desastres naturais, conforme informou a Estratégia Internacional para a Redução de Desastres da Organização das Nações Unidas, a ONU. Os números foram divulgados na Conferência Internacional do Clima em Copenhague, na qual 192 países buscaram alcançar novos objetivos para reduzir a poluição causada pela emissão de gases de estufa, responsáveis pela tendência em longo prazo de condições meteorológicas mais extremas. Dos 245 desastres ambientais, 224 estavam relacionados com o clima e causaram cerca de 7 mil das 8.900 mortes, segundo dados preliminares. As mortes relacionadas com o clima, exceto acontecimentos geológicos como terremotos e vulcões, causaram US$15 bilhões em prejuízo, segundo informou o relatório da ONU. John Holmes, secretário, ou melhor, subsecretário-geral da ONU para assuntos humanitários e coordenador da ajuda de emergência, destacou que, aspas, a mudança climática vai produzir cada vez mais e mais intensos desastres. Por isso, precisamos trabalhar juntos como um sistema internacional para reduzir o efeito destes desastres antes que eles aconteçam. Afirmou também que a mudança climática vai gerar mais desastres naturais e, por isso, pediu mais cooperação internacional quanto ao assunto. A afirmação foi feita em abril de 2009 em Pequim, na China, portanto, durante o Dia Mundial da Terra. A ONU apresentou o ranking dos países com mais desastres naturais em 2009, ficando em primeiro lugar as Filipinas, com 26, e o Brasil ocupou nada honroso sexto lugar com 10 calamidades. Senhor presidente, senador Monsanto, em 2010 vivemos, ou se quisermos, vivenciamos terremotos no Haiti e no Chile, ambos de escala monumental, além de outros de menor intensidade na Venezuela, Argentina, Nova Guiné, Austrália, Estados Unidos, México, Sumatra, Turquia. Deslizamentos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Inundações e tempestades na Ilha da Madeira, que pertence a Portugal, portanto, território português, na Guatemala e na Bahia. Estamos, senhor presidente, presenciando nos últimos dias uma calamidade no Nordeste de grande alcance, atingindo vários estados, inclusive o meu estado, o estado que eu tenho a honra de representá-lo no Senado Federal, o estado de Pernambuco, bem assim o vizinho estado do estado de Alagoas, que é um estado com o qual nós temos uma grande vizinhança, e no qual os índices pluviométricos registram o triplo da média histórica para o período, ocasionando destruição de barragens, casas, prédios públicos, praças e até cidades inteiras. Daí porque eu volto à tribuna para mais uma vez solicitar do governo federal providências para que possamos reparar o mais rapidamente possível os prejuízos causados pelas chuvas que levaram ao Nordeste, mortes, destruição do patrimônio público e privado, e sem contar a perda de empregos e também a redução da atividade econômica em função das enchentes ocorridas. A população desabrigada aproxima-se de 200 mil habitantes. Foram destruídas mais de 150 pontes, com prejuízos superiores a 1,5 bilhão somente para a reconstrução. Muito mais que recursos públicos para a reconstrução, temos as tragédias e as histórias das pessoas atingidas que veem seu patrimônio, sua história de vida, suas lembranças e seus familiares serem tragados pelas águas, e dinheiro nenhum poderá reparar tão grande dano. Senhor presidente, o sistema de defesa civil é, como sabemos, no Brasil precário, ou, se quisermos ser mais contundente, podemos dizer que o sistema de defesa civil é inexistente, o que agrava as condições de resgate e auxílio à população atingida. Os recursos foram paralisados na burocracia e somente após as crises nota-se alguma tentativa de mobilidade, mesmo assim após o CAL estabelecido. Nesse quadro, não posso deixar de mencionar os esforços dos governos estaduais e também das Forças Armadas, sobretudo o Exército, a Aeronáutica e a Marinha. Senhor presidente, devemos respeitar o meio ambiente e a lição que nós retiramos do que ocorre atualmente no Nordeste, especialmente nos estados de Pernambuco e Alagoas. Devemos também praticar medidas essenciais, sob pena de termos cada vez mais a necessidade de aplicarmos recursos para a reconstrução de cidades e não na adoção de políticas públicas que possam melhorar a condição de vida da nossa população. O Nordeste é, como nós sabemos, uma região duramente atingida com a seca, que afeta uma enorme área de nosso território. E presenciamos agora outro tipo de calamidade, com as águas destruindo e devastando o nosso território. Volto à Conferência de Copenhague. já que tive a oportunidade de me pronunciar neste Planalto e que gerou um pessimismo na comunidade internacional após a referida conferência de Copenhague não ter produzido os efeitos práticos que dessa conferência tanto esperávamos. A oportunidade, senhor presidente, que perdemos não pode representar um abandono da questão ambiental e relegar o controle da emissão de gases a um plano menor, mas sim de alerta para mantermos a agenda de sustentabilidade. Que os dirigentes fiquem atentos para incluir o assunto nas discussões e tratados. De nossa parte, senhor presidente, conclamamos os candidatos à presidente da República para dedicar atenção especial à temática, para não ficarmos na busca de soluções para alocar recursos à reconstrução, mas na implementação de políticas públicas para evitar tragédias que têm custado tantas vidas. Concluo, senhor presidente, minhas palavras citando o entomólogo americano Edward Wilson em seu livro O Futuro da Vida. Aspas, a criação de uma ética para o meio ambiente é a única forma de a humanidade e o resto da vida terrestre conseguirem passar do gargalo em que nossa espécie se encontra conseguirem passar pelo gargalo que em nossa espécie imprudentemente se meteu. Por isso, eu venho mais uma vez solicitar que sejam adotadas as providências recomendáveis para que nós possamos ultrapassar o mais rapidamente possível as dificuldades com as quais nos defrontamos em função das chuvas ocorridas no Nordeste, sobretudo nos estados de Sergipe, mas sobretudo Alagoas e Pernambuco. Senhor presidente, antes de encerrar a minha fala, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao senador Papaléu Paes pelo fato de nos ter honrado com a cessão do seu horário para que eu pudesse fazer a minha manifestação. E quero aproveitar a ocasião também para apresentar um requerimento na forma do disposto do regimento interno e de acordo com as tradições da Casa, pelo falecimento em Pernambuco, do jornalista Valdemir Maia Leite, ocorrido na cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Era um intelectual de grande expressão em nosso estado e que militou durante muito tempo na imprensa pernambucana. Faleceu aos 84 anos de idade e eu gostaria de que fosse inserida em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do escritor, intelectual e jornalista Valdemir Maia Leite. E também solicitar que a mesa do Senado faça a apresentação de condolências aos seus familiares. São essas, portanto, as manifestações que gostaria de fazer e expressando o sentimento e a dor dos pernambucanos pelo passamento de tão ilustre escritor, jornalista e homem público. Muito obrigado, Vossa Excelência.